Vamos agora ao um da ordem, ao recurso ordinário 15, dígito 55, do ano 2021, da 10ª vara. Relatora desembargadora Ana Helena Fischer Nojosa. Recorrente Cristiano dos Santos Viana e recorrido Sergupro Vigilância Patrimonial S.A. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente e reclamante, o advogado Victor Alexandre Peixoto Leal. Um da ordem, recurso ordinário 15, dígito 51. Doutor Victor, presente na sala de sessões.
Doutora Anne.
Conhece nec provimento do recurso ordinário do reclamante.
Bom, doutor Victor, com a palavra, doutor Victor.
Sim, excelência. Obrigado. Excelentíssimo desembargador, presidente da segunda turma, doutor João Leite, a pessoa em quem cumprimento os demais desembargadores, excelentíssima procuradora, representante do Ministério Público, doutora Adir Abreu, caros colegas e excelentíssimos serventuários. Excelência, eu vou ser breve, até pelo adiantado da hora também, mas não posso me escusar de pontuar situações provadas, situações fáticas, que levam o reclamante ao inconformismo com a sentença de piso e a manusear o recurso para tentar que Vossas Excelências apreciem sob um outro prisma que não aquele visto pelo juiz de piso. Eu justifico. Trata-se, Excelência, de um pedido de desconstituição de jornada parcial de horista para mensalista. E esse pedido, Excelência, aqui eu quero puxar um pouquinho a natureza desse trabalho parcial do horista. Ela atende normalmente não só a questão econômica para viabilizar novas contratações e com menos custo para o empregador, mas também atende a necessidade do próprio empregador, que não tem aquela necessidade, vamos dizer assim, aquela exigência de tempo integral de 8 horas ou 12 horas, no caso, vigilante aqui de posto, então podendo ter a jornada de 8 horas ou de 12, então reduz e contrata o funcionário com 5 horas. A legislação no nosso, no nossa, na nossa visão, Excelência, ela é bem restrita. Para que não haja a desnaturação desse tipo de jornada, então a legislação ela exige esse cumprimento de no máximo 5 horas por dia e no máximo 25 horas por semana, exatamente para que isso não traga prejuízos ao trabalhador, que muitas vezes é movimentado, doutor Laerte, doutor João, doutora Ana, muitas vezes é manipulado e movimentado a atender a necessidade da empresa, mas a ficar disponível para o empregador, às vezes, excelências, pasmem, por 12 horas, porque não consegue encaixar na sua atividade diária, nesse vínculo e nessa disponibilidade de jornada, qualquer outro trabalho remunerado. Diante disso, excelência, colocado essa situação, eu passo a dizer que o juízo fundamentou a negativa da desconstituição da jornada, as folhas 657, que seria o trecho da sentença, dizendo que, ele faz toda uma narrativa, e peço bem aqui para abrir aspas e cito, dizendo que, por fim, não é razoável admitir habitualidade no labor extraordinário quando o reclamante aponta ocorrência de horas extras em uma semana, no contrato vigente por mais de 4 anos. Fecha aspas. Cita outra a questão do sobreaviso e peço novamente venha para citar, abre aspas, cito. Os deslocamentos feitos pelo reclamante não podem ser considerados como tempo à disposição do empregador, pois não configura hipótese prevista no artigo 4 da CLT e não eram realizados de forma no parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. Qual é a situação fática que foi colocada no inicial? O reclamante alega que era exigida uma carga horária diária de 5 horas e 30, o que dariam 27 horas e meia na semana, e que entre os trajetos, os postos atendidos, ele se utilizava da motocicleta dele, e aqui já puxo referente ao segundo pedido, que é uma indenização pelos custos, pelas despesas que ele tinha de combustível nesse trajeto. Detalhando aqui, doutora Ana, que nós colocamos inclusive um mapa do Google, colocando todos os postos e trajetos que ele fazia na sua jornada. E aqui nós colocamos exatamente a jornada, colocamos os postos, o trajeto que ele utilizava com a moto, para exatamente focar naquilo que nós entendemos que não pode ser relativizado, que é a sobrejornada. E o juízo, entretanto, voltando aqui para a sentença, me perdoem a divagação, ele puxa dizendo que só foi provado uma semana, mas não é uma semana, doutora Ana. Uma semana foi o que nós apontamos como uma forma de demonstrar ao juízo que ali havia uma jornada diária de pelo menos 30 minutos, conforme a inicial. Eu verifiquei, fui olhar os cartões de ponto, doutora Ana. De março de 2017 a novembro, essa jornada sempre existiu, pontuada pelo reclamante. E é bem verdade que o reclamante muda de jornada. Da contratação até março, ele tem uma variação menor, doutora Ana. 3 horas ele só trabalhava por dia. 3 horas ele trabalhava por dia. Mas depois ele modifica essa jornada. E depois, em dezembro de 2017, ele modifica a jornada novamente. Já em janeiro de 2018, ele segue com essa jornada em sobrejornada, o que, no nosso entender, isso constitui a jornada de origem. Mas, mais do que isso, o reclamante chega a ter jornada de 8 horas, doutora, encerrando às 19. Isso com lapso temporal de intervalo de mais de 5 horas. Em algumas jornadas, ele tem essa situação, mas não aquela que foi objeto do nosso pedido de desconstituição, pois é ultrapassada às 5 horas e meia. Com relação aos cartões de ponto, eu verifiquei, todos eles apontam isso, inclusive folhas 311 a 329, é esse período que eu falei, de março de 2017 a novembro de 2017. Aí, dezembro, ele modifica, dezembro de 2017. Em janeiro de 2018, folhas 332 e seguintes, ele volta a ter essa jornada de 5 horas e meia todos os dias. Agora, o que mais chamou a atenção é que nesses cartões de ponto, doutor Laerte, o senhor que é bem, gosta de olhar a documentação mais a fundo, ele tem início e término, início e término, início e término em todos os postos. E o juiz não considerou esse trajetozinho entre um posto e outro, na sequência da jornada, como trabalho à disposição, como tempo à disposição para a empresa. Ou seja, o deslocamento entre um posto e outro era custeado a nível de carga horária pelo reclamante, era descontado. É o que se depreende na nossa interpretação das folhas 332 e seguintes, que tem início e término, ao ponto de ter 6 a 8 registros por dia. Desta feita, excelência, nós entendemos que realmente o reclamante, a empresa não atendeu o artigo 58 da CLT, ou seja, o limite da carga horária. Na convenção coletiva, nós não visualizamos qualquer cláusula que permitisse essa manipulação de jornada, confesso que não vi. E mais do que isso, e aqui o mais gravoso, doutor João, doutor Laerte, doutor Anny, no nosso entender, é que no ato da contratação do reclamante, doutor Anny, se Vossa Excelência pegar o contrato, não fala em horário. Ele não diz em que hora o empregado vai trabalhar. Olhe como isso é sensível no nosso entendimento. É sensível porque ele não consegue gerir o seu dia de trabalho para poder ter um proveito econômico desse horista. O que ele coloca é que ele terá uma carga horária de X e que a jornada será será conforme escala de serviço ou de turnos divulgada nas dependências da empresa. Ou seja, no ato da contratação foi omitida essa informação em que o trabalhador teria uma variação tão grande de escala ao ponto de ficar disponível para a empresa quase ou 12 horas, a depender da sua escala, totalmente ao empregador. Desta feita, doutora Ana, pedimos a reconsideração, Vossa Excelência, apreciando esses pontos que nós destacamos, dizendo que, diferentemente do que o juiz de piso colocou, que foi uma semana, não foram, foram todos esses anos, e nós pontuamos aqui conforme o cartão de ponto. E mais do que isso, o segundo pedido, que Vossa Excelência aprecie esses custos que nós requeremos em torno de R$ 170,00 por mês, que ele dispendia utilizando veículo próprio, passando de banco em banco, bem como depois indo ao CREA, indo ao FEJAL, fazendo os atendimentos exatamente dos postos de trabalho. O que, nosso entender, deveria ter sido custeado pela empresa. Essas são as nossas razões. me omiti muito com relação ao fundamento jurídico, pois sei que Vossa Excelência domina muito mais a legislação do que este humilde advogado. Pedimos pela reforma da sentença, Excelência, conforme requerido nas razões recursais. Obrigado, bom dia.
Doutora Ana, com a palavra, antes de mais nada, o Victor, a fim de ver Vossa Excelência plenamente aí restabelecido na sua saúde. É uma alegria para nós. Doutora Ana,
Doutor, aqui a gente aprende muito com tudo que o senhor diz, os demais também, eu pelo menos aprendo. Bom, a reclamada apresentou o contrato de hora firmado pelo reclamante em maio de 2016. E a consolidação permite essa contratação sobre o tempo parcial, onde o salário é adimplido proporcionalmente ao número de horas trabalhadas. Entretanto, mas para ter essa validade, é imprescindível a configuração de alguns requisitos. No caso de uma contratação inicial sob essa modalidade, o trabalhador deve trabalhar no máximo por 25 horas semanais e, obviamente, ter optado pelo regime através do próprio contrato de trabalho, né? Apenas na hipótese de empregados contratados inicialmente sob esse regime, o que não é o caso, assim, inicialmente sob regime de tempo integral, apenas nessa hipótese ele querer mudar para o regime de tempo parcial, o que não é o caso dos autos, é que se exige o requisito da legítima manifestação e ainda condicionada à existência de previsão e instrumento coletivo, conforme estabelecido na CLT. E esse entendimento justifica a intenção do trabalhador ao vincular a convolução de um regime de trabalho para outro, no qual haverá uma redução salarial à existência de norma coletiva e se coaduna com a vedação constitucional dessa redução salarial. E, nesse sentido, eu cito alguma jurisprudência de alguns tribunais. Essas novas regras, apenas quando há alteração contratual por opção do trabalhador, se necessita autorização mediante a norma coletiva e, para o caso, não se aplica o parágrafo segundo do aludido dispositivo, revelando superada essa tese obreira de que os instrumentos coletivos obstariam a adoção do modelo ajustado entre os litigantes. Válida, então, a contratação do reclamante pelo tempo parcial. Resta ser apreciada a alegação do autor quanto ao trabalho prestado em horário semanal que extrapolava a 25ª hora como fator de descaracterização do contrato por tempo parcial, firmado com a ré, cujo ônus lhe competia, posto que a reclamada juntou todos os controles de frequência. O autor não apresentou uma prova testemunhal para comprovar suas alegações. E quanto aos apontamentos feitos pelo reclamante de horas extraordinárias em uma semana do mês de fevereiro de 2018, como bem asseverou o juiz sentenciante, não é razoável admitir a habitualidade no labor extraordinário quando o reclamante aponta a ocorrência de horas extras em uma semana no contrato de trabalho vigente por mais de 4 anos. Aliás, dos espelhos coadunados, vê-se que quanto ao período, que está sendo julgado, tem-se que apenas foi ultrapassado o limite de 25 horas semanais uma única vez, em fevereiro de 2018, por uma semana, isso é, mais de 4 anos de trabalho como horista. Assim, não se constata desrespeito ao limite fixado no artigo 58A da CLT, vigente na época, com habitualidade mínima, a ponto de ser suficiente para descaracterizar o regime de trabalho. Penso que o autor sucumbiu quanto ao ônus da sua prova. Conclui-se também que a prova produzida não há elementos de convicção suficientes para descaracterizar o contrato por tempo parcial firmado entre as partes, pelo que mantém a sentença e nega o provimento à pretendida nulidade do contrato. Da indenização quanto ao uso de veículo próprio, Eu acho que o senhor mencionou isso também, né? A prova dos autos também não favorece o obreiro. Primeiro porque o reclamante não optou pelo vale transporte desde a data da sua admissão, conforme consta do ID que aqui indico, sob a justifica de possuir veículo próprio. E segundo, que nada ficou comprovado acerca da obrigatoriedade de veículo próprio como condição de contratação. Além disso, o pedido autoral não encontra suporte em norma legal ou convencional e não foi firmado acordo com a imposição da reclamada em arcar com as despesas com seus deslocamentos. Portanto, deve ser mantida a sentença e também o reclamante não apresentou qualquer despesa efetuada com seu deslocamento, arbitrando valores em desacordo com o seu ônus probatório. Mantém uma sentença também que julgou improcedente o pedido. E os honorários em procedência fica prejudicada a análise da condenação da reclamada, tendo em vista que se manteve o julgado de origem improcedente. É como o voto, seu presidente.
É, doutor.
Estou acompanhando a relatora.
Eu fiquei aqui vendo essa questão. Ele era, na realidade, ele era uma espécie de folguista, né?
Ele contrata a tempo parcial, né?
Previsto. Aí ele substitui.
Desculpa.
Ele vendeu o almoço. Mas ele realmente tem essa questão do tempo de deslocamento dele para os postos, se esse tempo de deslocamento seria considerado como também tempo de jornada de trabalho para ir para esse efeito. Eu fui na dúvida em relação a isso, vou pedir vista para examinar também sobre esse prima também. Viu?
Então, obrigado, excelências. E muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E fiquem com Deus.
Tá bom,
doutor. Bom dia. Tudo bem, doutor. Tudo de bom para o senhor.